Playbook. Ataque, defesa, estratégias e até garfo e faca. O podcast para todos os fãs de futebol americano, dos especialistas, novatos e famintos. Playbook, na Central 3.
Olá, meus amigos, fãs do Playbook, que chega no seu episódio derradeiro desta primeira temporada, episódio de número 10, com o campeão do Super Bowl. Ah, eu sabia que ia dar Patriots, eu apostei no Patriots desde o começo, foi facinho de apostar. Aliás, acho que quase todo mundo aqui do Playbook na Central 3 apostou no Patriots. Só que, claro, estamos gravando isso 5 dias após o Super Bowl. E é claro que eu tô brincando, não foi simples assim, né? Eu duvido que você no terceiro quarto cravou. Aliás, tem gente que cravou que o Patriots não ia virar nem a pau e que tá tendo que pagar a aposta, porque...
Tipo aquela tenista lá,
Eugenie Bouchard. Tipo a tenista, bem lá. Bonita, por sinal.
Pois é.
Né, Faldão, tudo bem?
Tudo bom, Conca. Olá a todo mundo que nos ouve. E já enxugando as lágrimas da depressão pós-temporada da NFL, né? Que agora acabou... Mesmo, mas acabou com chave de ouro. E a gente falava que apesar dos playoffs não estarem muito legal, esse jogo tinha tudo para ser um grande jogo. Não começou um grande jogo, mas o final foi um negócio assim que nem o melhor script podia estar escrito. Foi bem legal, emocionante. E todo mundo, quando ficou 28-3, já achou que o jogo tinha acabado, né? Acho que é unanimidade.
Porque foi demais. Acho que foi a maior virada da história do Super Bowl.
Sim.
E a gente já está comparando dignamente com outras grandes viradas do esporte. Né?
Eu acho que assim, eu vi até uma matéria aqui no UOL, inclusive, falando, veja a relação do futebol, do que foi. Mas acho que é meio diferente, né? Porque são dinâmicas diferentes. Assim, digamos que, eu acho que é válido dizer que nosso Patriots estava tomando o equivalente a uma goleada e virou, né?
Eu não estava nem fazendo alusão a outro esporte, eu digo assim mesmo de grandes viradas que vão ficar marcadas para sempre na história, e essa está também. Certo, Rafael Bellatini?
Tudo bem, Conrado? Com certeza, né? A ESPN Stats and Info, né? No terceiro quarto, o Edelman deu um drop e eles colocaram a estatística como 99,5% de chance de vitória do Falcons naquele momento. 99,5%. E aí aquele 0,5% é o que virou. O pessoal brinca, né, que é fácil ser estatístico, né, porque você vai mudando de acordo com o que vai, como vai dar valsa, né? Mas de fato, ninguém ali acreditava, não dava para imaginar que com 28-3 e com um jogo tão bem encaixado, né, para a equipe do Atlanta Falcons, os passes estavam certo, o primeiro tempo do Matt Ryan teve rating perfeito, as corridas do Freeman, ele estava com média de 6 jardas por tentativa, ele estava tudo certinho, ia funcionar. Parecia que aquela maldição dos playoffs de jogos ruins, aquelas lavadas, iam seguir. E aí, de repente, olha...
E a maldição deste playoff, né?
Que
teve um jogo bom.
E a gente vai falar, são algumas jogas que são cruciais, eu aponto pelo menos 3 jogadas que são cruciais pra virada dos peitos, mas a gente
segura, hoje estamos
muito para falar. Para, depois do intervalo.
A gente até falou assim, vamos fazer o playbook já no dia seguinte para ver quem tá, não sei o quê. E aí a gente escolheu dar um tempo, né? Escolheu alguns dias, passar alguns dias para dar uma respirada.
Entender, né?
Porque esse vai ser o último episódio dessa temporada, a gente vai fazer uma pausa. Não por muito tempo, mas faremos uma pausa. Então a gente quer deixar esse episódio com uma longa duração, né? Não no sentido do tempo que a gente vai ficar falando aqui na sua orelha, mas de análises. Agora eu fiquei imaginando o seguinte: primeiro temos a volta da Cacau.
Pois
né?
É.
Volta da Cacau.
A volta.
O Gronk aparece pra festa, aparece, né? Na hora da parada,
na hora da festa, ele vai lá.
Cervejas na mão, cerveja assim, sem camisa, no frio de Boston.
Claro. É verdade. Tudo bem, Cacauzinha?
Tudo bem, como vocês estão?
Tá bom esse ombro aí?
Tá ótimo.
Dá pra dizer que na próxima temporada do Playbook você já estará na ativa, jogando?
Vou. MVP 100%. Da temporada.
Ô, louco.
Oh. Que isso, hein? Sabe Comeback que Player of the Year.
Como eu gosto dessa história de bolsa de apostas e tal, quanto será que naquele momento do 28-3 estava pagando se você apostasse no Patriots?
Deve estar pagando uma bela grana.
Cara, porque se alguém ganhou, eu já vou falar que tem esquema nisso aí.
Agora, né? Eu só imagino o seguinte, teve um cara que fez uma aposta de $1,1 milhão no Atlanta Falcons. Você imagina que esse cara... Se eu sou esse cara, eu vou até Atlanta e eu bato em cada um dos jogadores.
Ele apostou 1 milhão que ia dar Falcons.
Nossa. Você imagina que o cara já tava gastando. No intervalo do jogo, ele já tava comprando carro, já tava fazendo festa já, né?
Já que falou que pagava uma cerveja.
Mas você iria pra Boston bater nos caras do New England ou você ia pra Atlanta matar os caras dos Falcons?
Eu ia pra Atlanta.
Nenhum time pode fazer o que a Atlanta fez.
Esse é o primeiro ponto, Cacau. Isso que eu quero dizer é o seguinte, assim, não desmerecendo o que foi a campanha, o que é Tom Brady, que a gente vem falando aqui nos últimos podcasts, mas numa proporção é a maior vitória da história, é a maior amarelada da história.
É os dois.
Não acho. Eu acho que é mais... 70% a maior vitória e 30% a maior derrota. Que a gente fez aquela comparação no dia mesmo, né? A história dos Warriors terem perdido. Os Warriors acabam sendo pior no basquete porque
eles tiveram
tinha um intervalo entre os jogos.
Eles jogaram em casa.
Isso, então, dava pra parar, pensar na vida, resolver os problemas.
O Patriots, assim, é como se fosse assim, vai, vou comparar com uma luta de boxe. O lutador tava ganhando do Tyson, só que o Tyson, quando ele vinha pra cima, o cara não tinha o que fazer, sabe? Era um poder de ataque tão grande que o Atlanta não conseguia reagir. Entendeu?
Teve uma besteira, teve uma chamada. A gente vai falar dos pontos importantes ali, né? Mas o único erro que eu aponto da equipe dos Falcons nesse jogo todo foi aceitar o Matt Ryan aquele sack, que transformou numa segunda para 23 e depois com uma falta virou uma terceira para 33.
Saiu da linha
de field goal. Isso, para mim, foi o único erro dos Falcons. O resto é mérito também total dos Patriots.
Também acho. Não é? Mas tem uma coisa, assim, me parece... a gente vinha falando, acho que nas outras edições, a diferença, inclusive a gente fez uma matéria sobre isso, a diferença de títulos nos esportes americanos de Boston, que eram 36, agora são 37, e Atlanta, que tem um. Então, assim, parece que é uma coisa de que, não só para a cidade, mas no caso a franquia, que estava chegando a primeira vez no estágio novo, essa geração, assim... Que faltou um pouco mais de caos. Você pega um quarterback ali que vai, é um Peyton Manning, um Aaron Rodgers, um Drew Brees, acho que ele sabe, teria um pouco mais de experiência naquela jogada, principalmente naquele drive.
Eram 23 entendeu? Jogadores dos Patriots que já tinham sido campeões do Super Bowl. Tinham
três
dos Falcons que tinham disputado o Super Bowl.
Exato. Então, assim, achei que faltou um pouco de tranquilidade por falta de experiência nesse caso, assim, né?
Mas eu acho que de qualquer maneira, jamais tirando o mérito dos Patriots.
Não, você não pode perder um jogo. É uma
partida,
pipocada.
Foi um quarto perfeito dos Patriots. O Brady, Edelman, foram milagres que aconteceram ali.
Se fosse o contrário,
agora, Falcons, nenhum time pode fazer o que o Falcons fez.
Os jogadores
ficaram assustados, os jogadores ficaram cansados.
Então, por isso que eu falei,
isso é uma
entendeu?
Vergonha.
Faltou a experiência, entendeu?
Então, mas aí entra esse outro aspecto. Porque você imagina o seguinte, é natural, o estresse que esses caras estão na semana, né, nas duas semanas que antecedem ao Super Bowl, começa o jogo, o primeiro tempo do Falcons foi perfeito, sobretudo no aspecto defensivo. Aquilo que a gente falava aqui de incomodar o Brady, eles conseguiram incomodar, o Brady não estava conseguindo jogar. Aí eles vão com 21-3 para o show da Lady Gaga, que estava tocando agora há pouco, eu gostei. Esse é outro assunto. Abrem o terceiro quarto com 28-3, com mais um TD. Cara, é natural.
Isso.
Que você dá. Sabe aquele ombro que você tá estressado? Você faz assim, ó, você largou.
Sim, porque é um time que não tem essa experiência.
Aí começa a passar na cabeça.
No salto.
Aí começa. Mas eu nem acho que é salto. Você começa a passar assim na cabeça. Caramba, eu tô ganhando. Caramba,
eu tô ganhando. Eu vou ganhar.
Não, tá 100 metros. Assim, imagine proporcionalmente, Rafa.
E aí, tem essa história. Eu tô ganhando, tá dando certo. E aí os Patriots vão lá e fazem um touchdown, mas erram um extra point, ou seja, 28-9. Aí os Patriots vão lá e conseguem só um field goal. Quer dizer, você barra os caras de novo e 28-12? Filhão, eu tenho mais do que o dobro da vantagem.
Exato.
Tenho mais que o dobro, tá tranquilo.
E eu acho que tem agora imagina o outro retrospecto. Aí quando o Patriots começa a encostar.
Então, aí que é o ponto. Na hora que a
se
outra
você
jogada...
Se pensar, a história que a gente tava falando, um dia a gente falou aqui do cara que vai que joga tênis. Que depende só dele, né? Aquela coisa ali, ele
isso.
Vocês jogam tênis?
Eu jogo.
Brinco.
Fui federado
até. Eu não sou federado, eu brincava. Você não, Cacau? Você
já ficou... joguei.
O tênis é uma coisa que é fantástica, que é aquele momento, é uma terapia. É você e você.
Uhum.
O tênis, se você, a hora que você ergue a bola pra sacar, se você pensa, vou errar, você erra.
Sim.
Você erra. porque é você contra você mesmo. Mal comparando, um pênalti é um pouco disso também, que você fala, e se? Se você fala e se na corrida, você vai perder o pênalti.
Você tem que pensar onde você vai bater e ir lá e bater.
Aí eu tô dizendo o seguinte, se os caras começaram a pensar ali, a hora que as coisas começaram a dar certo pros Patriots, as conversões de dois pontos, que foram muito tranquilas, foram conversões de dois pontos
demais, que não são geralmente.
O que um leigo pode virar, e eu me coloco nessa categoria, e falar assim, por que os caras não tentam sempre conversando dois pontos? É super fácil. Porque foram muito simples. Talvez da virada dos Patriots, o TD complicado foi o último, que bateu ali na parede, e você ainda ficou com dúvida do
White, joelho, assim.
Se ele tinha batido antes ou não tal. Mas é que eu tô dizendo, aí começa a coisa dar certo. Se os jogadores começaram a pensar assim, ai caramba, e se?
E o futebol americano, ele tem essa nuance, né? Por exemplo, 28-12, a vantagem é de mais do que o dobro. Na hora que rola o fumble do Matt Ryan, exato, e os Patriots recuperam a bola na linha de 30, quer dizer, na beira ali da end zone, e conseguem um touchdown, aquela diferença que era o dobro, cai para 8, cai para uma posse. E aí o cara fala, já era.
E aí sabe, você tá vendo Tom Brady e companhia vindo na sua direção.
É, não é qualquer time, não é qualquer
cara.
Exatamente. Exato.
E tem um ponto também que, assim, a gente tava falando pro Falcons, pros torcedores e pros jogadores, pra todo mundo, era uma situação inédita aquilo lá. E acho que, assim, se fosse o contrário, eu não tenho dúvida de que essa virada jamais ia acontecer. Porque o Bill Belichick aqui, o Patriots, uns caras já tinham ganhado 4 vezes, uma mentalidade vencedora, eles não pensariam nisso que o Conrado falou de e se. Uhum. É que nem vou citar aqui, vocês vão dar risada hoje em dia, porque o cara virou motivo de chacota, mas tem muitas vitórias no futebol brasileiro, no Luxemburgo, né? Que ele falava que no vestiário ela que botava, faz porque eu sempre acredito que eu vou vencer, não sei o que, entendeu?
É isso aí.
E é isso, entendeu? O cara...
Mas é o que aconteceu no vestiário dos Patriots.
Isso, confiança.
Exato. Eles falaram exatamente o que aconteceu no vestiário dos Patriots. Você não vai pra um intervalo com 21-3 e fala, vamos ganhar. E o Edelman falou pro Brady, a gente vai ganhar, vamos ganhar.
Vai ser uma história incrível.
Vai ser uma história incrível.
Vamos ganhar essa porra.
Eu li uma coisa muito...
Pegou uma fralda, ele mostrou uma fralda.
A fralda e a faixa
falou,
de campeão.
Falou, Brady, uma fralda, qual que você quer?
Eu li uma coisa muito bonita, e que pareceu realmente isso, enquanto eu assistia ao jogo, que o Brady, ele não virou... por ódio, por fúria, como falavam, do olhar de tubarão, do faro de tubarão que ele tinha. Ele virou por amor. E foi um amor muito forte. Foi muito bonito ver o Edelman chegar pra ele. Foi pela vai ser pela sua mãe.
É isso aí.
Essa vai ser pela sua mãe.
Então vamos fazer o seguinte, bonito, pra gente seguir. E nós separamos exatamente isso. A NFL tem um segmento que ela faz
sound
em todos os jogos. Sound effects. Que é microfonar alguns jogadores. E aí eles separaram esse material nessa semana... que tem várias declarações, a gente captou esse áudio, porque afinal estamos num podcast e eu conversava aqui com o Yamin, né, eu e o Rafael, um pouco antes da gente começar a gravação do Playbook, que como é legal isso, e pra gente que gosta de rádio, gosta de áudio, é sensacional, te coloca dentro do jogo. Então a gente vai reproduzir um pouco da história desse jogo, a história dessa virada, através do microfone ou dos microfones captados, né, com alguns jogadores. Vamos ouvir. Alert 654 Jose. Okay, 1-0. Brown, Richmond, 96 double.
Check out, what a player. Japan. Alvin Ball, a chamada dos nossos QBs na linha de scrimmage. Behind the Buffalo, check. Omaha. Which one is?
Na própria vinheta já tem aí, né, algumas chamadas aí que são captadas por esse quadro.
E eu queria dizer que a voz desse homem, do Peyton Manning, me arrepia.
Achei,
cara,
que era do Everaldo Marques.
também.
O ridículo Everaldo Marques. É outro ponto pra gente falar, mas vamos ao áudio da virada. O áudio nos jogadores. Começa com o Tom Brady aí, toda a rapaziada, a do Edelman é a melhor. Vamos ouvir.
It's gonna be a hell of a story. Direct step to James White. Runs up the middle. He's in for two. Yeah! Yeah! Let's go. Got locked in now. Laser focus. Gotta believe, bro. Let's go. Gotta believe, boys.
Snap to Brady. Stands it. Throws down low for Edelman. Ball tip. Diving for it.
I caught it.
Oh, that's a catch.
field is confirmed. The receiver's hand is under the ball. The ball never hits the ground.
I told you he caught that. I knew he did.
Yeah!
Let's go score and win this thing, baby. For your mom. For your mom, bro.
Toss sweep right for James White. Tucks it under the right arm. Cuts it upfield. Driving forward. Diving to the goal line. A touchdown.
Hey. Is it over?
Yeah.
Did he have to review it?
They reviewed it.
Did they?
Yeah.
Oh,
yeah. Are you kidding me?
What did I say at halftime? It's going to be a hell of a story. I love you, bro.
Unbelievable.
Five. You did five, bro.
Thanks, man.
Uau! É ou não é de arrepiar?
É de arrepiar. É de arrepiar. E assim, uma coisa que... Cara... Me parece assim que o Tom Brady, New England Patriots, assim... Eles têm essa estrela, assim. Essa estrela do Chicago Bulls e Jordan. Essas coisas inacreditáveis acontecerem, eles conseguirem. Entendeu? Jordan ali na final da NBA de 98. Quem ia imaginar que o Karl Malone ia deixar o Jordan roubar a bola e meter aquela bola ali no fim, entendeu? Então, a gente tá vendo, sei lá, o Santos de Pelé da NFL,
entendeu? É a história.
Diante dos nossos olhos.
É a história.
É um time que tem estrela e...
Só pra localizar algumas coisas aí que a gente mostrou nesse áudio. O Tom Brady primeiro ali falando com os caras no banco, né? A gente precisa jogar mais, a gente precisa jogar duro, a gente, né, motivando os caras. Aí já tem em algum momento dentro do campo o Edelman falando, nós vamos fazer história, nós vamos fazer história.
Temos que acreditar.
Temos que acreditar, não podemos perder. O mais fantástico é depois da recepção fantástica e histórica.
Ele fazer a recepção e no chão começou a falar, I caught it. Eu agarrei.
Eu juro, louco, mas peguei. Eu juro.
E o cara falou, não, você não pegou, ela tocou no chão.
Ele falou, vai lá.
E aí eles veem a revisão juntos ali. Isso é muito bonito.
E depois do anúncio do árbitro, tem alguém no banco, eu não vi quem era ali do cara, nós fala, eu falei que esse filho da puta pegou.
Tava do lado do Mohamed Sanu, porque o Sanu também tava microfonado, né? E é legal, tem um trecho que você está falando dos Falcons.
Dos Falcons.
É legal porque ele estava do lado do conversando com o Julio Jones e tudo mais, e ele vendo uma jogada do Brady, enquanto eles estavam ganhando ainda, quando estava de lavada. E eles falam assim, ele fala, que impressionante. E aí passa alguém e fala, esse é o Tom Brady. Né? Aí ele falou, é incrível, a gente vai ter que fazer 40 pontos nesses caras. Ele fala isso. A gente vai ter que colocar 40 pontos.
Não fez.
Sabe? Porque é a impressão que, mesmo ganhando, mesmo dando lavada, a impressão que passava para os jogadores de Atlanta é que é o seguinte, cara, enquanto vocês não matarem, enquanto vocês não colocarem uma bala na cabeça de cada um, ainda tem chance de alguma coisa rolar.
E tem o áudio também que a Cacau citou agora há pouco, do quando o Edelman vai abraçar o Brady ali já na comemoração. Primeiro é ele que pergunta pro Belichick.
Ele pergunta pro Belichick, né?
Eles já revisaram?
Porque o Belichick vai cumprimentá-lo e ele falou, revisaram? Tá ok.
Aí ele começa a comemorar. E aí ele fala pro Brady, né? Falei que a gente ia fazer história, essa é pra sua mãe, essa é pra sua mãe.
E a mãe, na verdade, foi antes de acabar o jogo, não foi?
Foi antes do último quarto. Foi na hora do kickoff da prorrogação. Ele vira pra vamos lá.
A gente vai ganhar pra sua mãe. Isso é mais... lindo. Assim, gente... Todo mundo sabe que eu sou uma fã fanática dos Giants. E isso que aconteceu no Super Bowl, chegou uma hora ali que eu falei, eu só quero que isso aconteça. Porque quem ama esporte viu o coração de cada jogador em campo ali.
Seria isso legal, lógico, para os Falcons, né, se eles ganhassem no final, tiveram aquela vontade toda, mas seria extremamente frustrante se na prorrogação os Falcons ganham o jogo por qualquer coisa. Pô, os caras conseguiram aquela remontada, eles foram buscar... E aí, sei lá, alguma coisa acontece de errado e perde o jogo. Pô, mas valeria uma história ainda, né?
E acho que o jogo também confirmou uma coisa assim que a gente já vinha discutindo lá, tipo, antes do jogo começar. Pô, será que Tom Brady vai ser o maior quarterback de todos os tempos? Acho que agora não tem mais como você debater.
Eu brinquei depois do jogo, né? Os Patriots zeraram a NFL,
sim,
né? Consegui.
Porque, na boa,
você
pode até falar, nossa, John Montana jogou em época diferente, John Unitas, o Bart Starr, não sei o que, épocas diferentes, mas desculpa, mas nenhum deles teve uma virada desse nível, assim.
Isso sim, eu acho que...
De, sabe,
no maior palco
de ressuscitar dos mortos, entendeu?
As duas maiores viradas de Super Bowl agora pertencem ao Brady.
A primeira
contra o Seahawks, estava perdendo por 10 pontos.
Eu não contesto a supremacia, inclusive, do Brady hoje, mas eu acho que ele tem... essa discussão, eu não acho que ela é acabada. Por quê? Ainda existe uma coisa muito é muito diferente o Patriots dos outros times. O Brady tá cercado de gente genial também. Os caras são muito bons.
O Garoppolo viraria o jogo?
Não tô falando do Garoppolo. Tô falando que se você coloca um Rodgers ali com o time com o time que o Brady tem...
Eu não sei, não. Aqueles wide receivers dos Patriots.
Eu acho
não.
Que aí entra o dilema Tostines. Entra o dilema Tostines.
Qual o dilema Tostines?
O Danny Amendola é um cara não draftado.
Não, mas o dilema Tostines que eu digo assim... Esse time é assim... Fantástico, esse é um time tão bem preparado, porque tem Tom Brady, ou Tom Brady é esse quarterback.
É a união das coisas. A Ferrari foi boa porque o Schumacher era gênio, e o Schumacher era gênio e fez a Ferrari.
Esse é o dilema
Na ESPN, na semana do
Super Bowl.
Pra
você que é mais novo, viu, Rafa? Desculpa, pra você que é mais novo e não lembra, a Tostines tinha um slogan, Tostines fazia. Ainda faz, né?
Isso.
Bolacha ou biscoito, pra você, amigo do Rio. Biscoito. É, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais?
E é o dilema.
É um dilema.
Agora, a questão que tem é, na semana do Super Bowl, a gente publicou uma matéria, um artigo da ESPN, a revista ESPN nos Estados Unidos, em que falavam do Brady gostar de brincar de lançamento, de receber a bola e tudo mais. E ele faz isso durante as férias. E o Edelman conta que na primeira off-season dele, depois que ele foi draftado pelos Patriots, ele queria ser chamado pelo Brady para isso. Então ele falou com o empresário dele era parecido, falou, queria que o cara me chamasse. Ficou esperando o Brady chamar ele as férias inteiras. Ele ficou sentado lá no telefone esperando chamar. Até que um dia tocou o telefone e ele saiu voando e foi encontrar o Brady para fazer essa brincadeira. Ele falou assim, não era uma simples brincadeira. Porque ele falou, o Brady te para... para falar como é que o seu posicionamento na linha antes do snap, o seu posicionamento na linha de scrimmage, como é que ele quer que o seu pé fique, como é que é a melhor forma da sua cabeça estar virada na hora em que a bola vai chegar na sua mão. Então, o Brady, ele, além de ser um quarterback bom, ele molda os seus recebedores. Você pega Randy Moss, ele estava passando na liga, passando de passagem. Ele foi para os Patriots e ele é um cara de Hall da Fama.
Não, ele começou muito bem no Minnesota Vikings. Começou bem, ficou perdido em Oakland.
Se perdeu,
ninguém,
isso.
E revitalizou a carreira lá.
E foi lá. O Wes Welker. O Wes Welker tinha jogado 3 jogos pelos Dolphins e não era nada. O Wes Welker virou um dos grandes recebedores de slot.
Você tá citando o Amendola, o Hogan.
Hogan, quem é Chris Hogan?
Mas o que eu acho
o calor lá que esqueci o nome agora.
Mas como a gente tava falando, olha quantos nomes vocês citaram. Não é um time... com uma jogada, com uma opção.
Sim, mas ninguém vai chegar no Super Bowl tendo uma opção.
Mas
o ataque dos Atlanta tinha mais opções.
Nessa temporada, por exemplo, o ataque de Atlanta tinha mais opções. Nessa temporada a gente falou muito da parceria dos Cowboys com o Ezekiel Elliott e o Prescott.
Isso.
Você tinha meio que o jogador... O próprio trio do Pittsburgh Steelers.
Tem nomes de peso, ele não tem mas Pro Bowlers ali no corpo de recebedores.
O que foi os playoffs?
E o Tyrande é o reserva ainda, então.
Do White até o Super Bowl.
Exato.
Quem era o White?
Ele era protagonista até então?
Não, ele é o terceiro running back dos Patriots.
Se ele fosse MVP.
Ele só começou a ter receber mais porque o LeGarrette Blount não tava fazendo nada no jogo.
Ele é o terceiro. Ele é o terceiro running back dos Patriots e ele recebeu mais de 100 jardas aéreas.
Se ele fosse MVP do Super Bowl, ele
fazia todo sentido.
Não que com o Brady, pelo contexto todo, não...
Ele fez 3 touchdowns.
Não, eu acho.
Ele merecia. Ele poderia ser. É que se o Brady não lançasse 466 jardas.
Mas um cara que não era protagonista até o Super Bowl. Isso. É isso que eu digo.
É isso aí.
O número de
jogadas... sabe, eu acho que uma coisa assim, a expectativa que a gente cria dentro, assim, quando o jogador tá começando essas coisas. A gente sempre fala aqui. O Peyton Manning, por exemplo, ele chegou, era o melhor jogador do college, chegou número 1 geral do draft, então você já tinha uma série de expectativas. Cara, o Brady, ele foi o 199 do draft, era um moleque magrelão.
O Brady foi construído.
Exato. Não, ele foi construído, não. Ele se construiu.
Ele se construiu.
Os maldosos diriam...
Mais uma vez.
Os maldosos diriam que quando ele chegou, ele tava meio murcho.
Vocês viram? Vocês viram? Eu fiz a matéria...
É brincadeira, viu?
Eu fiz a matéria na noite ainda, a história do Comeback Kid. Que era o apelido que ele ganhou na faculdade. Quando ele chegou na faculdade de Michigan, ele era o 7º quarterback. Ele não tinha chance nenhuma de receber snap, ele precisou passar por psicólogo porque ele estava frustrado porque ele achava que ele tinha potencial e não tinha chance. Virou titular, mas aí começou no outro ano revezamento com o outro moleque que chegou. um outro quarterback. Até que ele consegue virar um jogo, e aí ele vira outro, e ele vira outro, ele vira outro, e os caras, opa, pera aí. Aí ele ganhou o apelido de Comeback Kid. E aí ele vira o número 199 do draft, em que diziam no scout dele lá que ele era um quarterback lento, que ele era desengonçado, que o braço dele não era tão forte, que não era isso.
Só que aí...
Sim, era tudo isso mesmo.
Tudo isso.
E aí você começa a ler sobre ele, você vê que ele chegava... Se ia ter treinamento em Michigan de subir escada às 8 da manhã, às 5h30 ele estava subindo escada para voltar, tomar um banho e ir subir escada com o time.
Não, e mais do que
porque
isso,
ele sabia que ele precisava demais.
E mais do que isso, né, Belata? Porque a gente vê o primeiro título dele foi ganhado há 15 anos. Então ele ganhou com diversas gerações de jogadores diferentes, de altos e baixos níveis, e ganhou com gente falando, puta, vocês roubam porque Spygate, e ganhou com sendo punido injustamente.
Tem ele ganhou de tudo. E aí tem a bola, e depois não tem mais nada, e aí você fala...
Ele ganhou de tudo, de todas as formas, ganhou em cima de todo mundo, ganhou sendo punido, não sendo punido, ganhou odiando, ganhou amando, então... Você fala,
ganhou, mas
opa,
nunca...
mas espera só um minutinho.
Poucas vezes foram fáceis.
Porque como é o último episódio da temporada, eu não vou resistir.
Flag! Opa, tem falta na jogada.
Por favor, comeback o quê?
Karate Kid o quê?
É o Comeback Kid. É o Comeback Kid.
A gente joga flag, pra você que tá ouvindo aí o playbook pela primeira vez. Fazia tempo que ele não jogava flag.
Eu fiquei aqui pensando, por que ele jogou?
Jogar uma flag.
Falei, pô, será que foi o Spygate?
Eu também pensei que era questão do Spygate.
Quando cai muito no Technicase, eu quero ajudar os meus semelhantes, aqueles que gostam... Eu
vou traduzir de uma forma mais fácil.
Tá, Comeback Kid.
A torcida gritava... O Brady é quarterback da virada, o Brady é quarterback do amor, é só isso.
A torcida do New England Patriots gritava, eu acredito.
Entendi. É isso, ele era o cara da virada, era o cara que ia no quarto período virar o jogo e podia confiar nele. E ele fez isso. Os três primeiros títulos dos Patriots, ele conduziu de forma magistral ali a chegada. Vai, a gente vai lembrar no quarto título da interceptação do Butler. Mas ele foi buscar 10 pontos num segundo tempo em que ele não tentou correr uma vez. Não teve uma tentativa de corrida no último período. Foi tudo passe, 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 passe. O Tom Brady completou mais passes em Super Bowls do que...
Mãe de santo novato.
Não, é uma lista que tem o Star, tem Peyton Manning, tem juntos. É uma lista que são 5 ou 6 grandes nomes da história, Montana, e ele completou do que esses caras juntos. Porque ele tentou 63 passes no jogo. É muito passe, é o que você falou, é mãe de santo.
É pai de santo.
Pai
né?
de santo.
Não, eu cansei de ver formações ali empty backfield, né?
Sim.
No início.
Não tinha
eu vou jogar a flag de novo. Hein?
Joga flag.
Ele sabia que ele precisava arriscar.
Você
riscou.
Pode, por favor, jogar flag pra gente, Amin, de novo aqui? Eu já joguei uma. Joga de novo, por favor. Obrigado.
Flag! Opa! Tem falta na jogada! Flag!
Flag, Everaldo Marques. É porque hoje os caras estão aqui, estão...
Muito técnicos.
Estão muito... O jogo tá rude.
Empty backfield, foi isso,
empty
né?
Empty backfield. Por favor, Gustavo Faldon, o que você viu?
O backfield é... Quando o quarterback tá se alinhando antes do snap... Geralmente tem um running back ou pode ter um fullback também atrás dele, ou dois running backs. Isso é o backfield. Os running backs, os
quem
fullbacks.
Tá atrás ou do lado do quarterback.
Exato. E aí o que é empty backfield? Backfield
tá vazio.
Vazio. Não tem nenhum running
Quer
back
dizer,
antes do começo da jogada.
Obviamente é jogada que não é de corrida.
Que não é de corrida.
Que é pra passe.
Exato, que ele vai passar.
Entendi, meu. Aí.
Olha lá, hein.
Legal.
Estamos fazendo progresso.
Tô aprendendo.
Traduzindo o que você viu. Não vi nada ali atrás.
Exato. Não tinha ninguém ali.
Não tinha ninguém aí. Quer então dizer... você tá falando pra defesa. Bicho, eu vou lançar.
Então, e fica óbvio que vai ser o passe e ninguém conseguia o resultado. E ninguém conseguia atrapalhar ainda. Ninguém conseguia criar essa jogada. E vamos lembrar, os Patriots estavam sem o Gronk. Que é o grande desafogo
estrela,
do Brady.
Talvez,
o grande desafogo. O Danny Amendola teve um. A gente fala muito da recepção do Edelman, do White, do jeito que ele desafogou ali. Mas o Amendola, que ele é o quarto wide receiver, ele joga de quarto wide receiver ali. Ele teve um papel fundamental tanto bloqueando para as corridas do White, nos passes curtos para o White, ele fazia muito bem esse papel, quanto recebendo. Ele recebeu um touchdown e recebeu uma conversão de 2 pontos. Né? E eu estava assistindo a participação dele no Jimmy Kimmel, né? Brincaram naquele placar 28 a 26, vai para a conversão de 2 pontos e a bola vai para ele, né? E ele consegue aquela. É o que me pergunta para ele. Você não pensou naquele momento ali alinhado, falou assim: não venha para mim, não venha para mim, não venha para mim? Porque é uma pressão tremenda, né? Ele falou assim: não, na hora que chamou a jogada, eu já sabia, pelo cenário, pelo confronto que estava tendo entre os recebedores e a marcação, eu sabia que a bola viria para mim. E aí você tenta não pensar em nada, você tenta pensar em receber, se você pensar... focar demais, você vai se dar mal. Mas é essa questão do alinhamento, do pensamento do recebedor com o quarterback. Então, o Amendola disse que ali ele percebeu pelos matchups, né, que a gente tinha comentado na semana passada, pelos matchups, ele era o mais provável de receber aquele passe. Ele sabia que ele tinha que fazer perfeição e olhar pro cara. E tanto é que na hora que rola o snap, o Edelman tá do lado do Amendola, ele nem se vira para tentar receber a bola.
Porque ele sabe, já bloqueia. Que não é pra ele.
Ele já bloqueia. É. Ele já fez a leitura junto.
Então, e isso é demais.
Tem uma jogada.
Isso é coisa de time que não tem uma estrela, sim, assim. Que tem, sim, o Gronk, mas também. Todos eles fazem todas as.
A brincadeira
as
do Belichick, né? Do your job.
O seu trabalho é ganhar, é ajudar o seu time a ganhar.
E assim, você faz o seu papel. O seu papel no jogo é esse. Ah, mas o outro ali não fez. Não interessa que o outro não fez. Agora, você tem que fazer o seu.
Você estava falando de bloqueio, né? Eu acho que ficou uma outra lição aqui também pra gente. Lição, modo de dizer que lição parece aquela coisa de apontar o dedo, falar, tá, não sei o quê. Mas assim, a gente tinha a imagem do Super Bowl quando o Brady é interceptado.
Sim.
E tenta fazer o bloqueio.
Virou a capa do Boston Globe, né?
Tenta fazer o bloqueio. Exato. Chegou na Flórida, inclusive, essa capa. Eu acho que aí é que tá a lição. Não é a lição para os jornalistas. Eu acho assim, as coisas definitivas, né? Eu acho que hoje, sim, a gente... Vou dar uma filosofada aqui, mas hoje a gente está vivendo uma era que é tudo muito definitivo.
É isso.
É assim, é isso e é isso. Ou é isso e é isso. Não existe mais diálogo, não existe meio termo e tal. E assim, naquele momento... era a imagem do Super Bowl, era a imagem da temporada, era o Tom Brady sendo interceptado, o cara que todo mundo questionava por conta da suspensão no começo da temporada, do caso das bolas murchas e tudo mais. Ele é interceptado, vai tentar fazer o bloqueio e o Atlanta faz um touchdown absolutamente tranquilo. Que eu não lembro quem fez o touchdown.
Foi o Alford.
O cara até olha pro lado, faz pose e tal, não sei o quê.
O Alford que tinha chance. Uma coisa engraçada ali na redação, porque na câmera aparece a
Spider-Cam.
Eu falei, cara, entra na endzone.
E ela achou que fosse alguém marcando.
Eu achei que era um marcador. Eu falei, cara, corre.
E o Brady brincou com esse lance depois, né? No dia seguinte ele colocou duas fotos no Instagram dele em sequência. Uma dele correndo em direção ao Alford e falou assim, tipo, deixa comigo, I got it. E de repente ele colocou outra foto dele pulando no vazio e o cara passando o vaso, ele falou assim, e uma carinha de triste, né?
E aí,
ele fez a brincadeira com o lance depois.
E aí o esporte é foda por causa disso, porque é um pouco do reflexo da vida, você nunca pode dizer que acabou, né?
Eu tenho...
Que já era, né?
Eu tenho, a gente, lógico, o esporte acho que é cheio, não sei, algum torcedor que não tenha uma superstição, que não tenha mania, e jogador tem muita, a história de entrar com o pé direito no campo, ou dar um grito aqui, fazer 3 vezes sinal da cruz, cara, todo mundo tem alguma coisa, sim, ali, né? Eu brinco uma coisa...
O Macedo jogava com dente de alho no chuteiro.
Isso, eu lembro muito bem a história...
Queijo com alho.
O Pavarotti só cantava com um prego enferrujado no bolso.
É mania,
isso aí tem. E agora, os jogadores têm isso também, né? No terceiro ou quarto da partida... O senhor Arthur Banks, o dono do Atlanta Falcons, sai de seu camarote e vai pra sideline. Ele vai pra sideline. E eu tava ouvindo...
É o tiozinho da
sideline. Isso, né? Até na NFL Network, alguns caras comentando, né? É muito aquela situação de... Aquele é o espaço do jogador. Ali não é festa, ali não é comemoração, ali é o espaço do jogador. E tem jogador que tem superstição. o que esse cara tá fazendo aqui? Acabou? É. Passa aquela sensação de, tipo, ganhamos,
sem
os caras já estão aqui.
Que é o dono do clube ali.
E aí, quando começa a dar errado, aquele cara que é supersticioso fala assim, puta, foi só ele vir aqui que começou a dar errado. Ah, e ele olha e o cara não vai embora. Esse cara não vai embora, isso aqui tá dando errado, cara. Isso aqui... entendeu? Então, também tem um fator psicológico.
Total.
E você viu, durante o jogo inteiro, em todos os Super Bowls, o Robert Kraft, ele fica lá no seu camarote e quando acaba o jogo ele desce. Inclusive em Nova York a gente chegou a descer junto, você desceu junto no elevador com o do...
Dono dos Broncos.
Dono dos Broncos.
Na verdade não, eu ia num elevador, tá o dono dos Broncos, a segurança falou, você vai no outro. Quem era eu pra falar que não, né? Aí então, no outro eu fui descer, porque eu fui descer antes...
Senão você ia tomar um teco.
Exato, eu fui descer antes do jogo, quando o cronômetro tava zerando. E aí nesse outro elevador tava a família do dono dos Broncos, que eu esqueci o nome, aí tava a filha, minhas meninas chorando dentro do elevador. Nós parecia que tinha alguém morrido lá.
Sabe, mas assim, é um ambiente que você tem que respeitar. Claro. E o Robert Kraft sempre fala disso aí também. É um ambiente de vestiário, durante o jogo. Né? Você pode estar lá antes, você pode estar principalmente depois, acabou ali. Mas respeita o ambiente do vestiário e da sideline. Ah. Né? E aí, pô, ele protagonizou umas grandes cenas, né? Porque você via tudo que começava a dar errado. Ele tava com uma senhora, não sei se é a esposa dele, se é namorado, o que que é dele ali, mas ele socava o ar, só que de mão dada com ela, ele quase jogava a menina no chão. Flávio, você protagoniza uma cena, você não precisa passar por isso, né? Você é dono do time, né,
cara? E acho que em cima disso aí que o Conrado falou, né, das lições que esse jogo nos deixa, assim, acho que... Não querendo denegrir, assim, futebol, criticar, mas porque, querendo ou não, o nosso esporte que tá dentro das nossas veias é o nosso favorito. Mas eu tenho mais ídolos nos esportes, no futebol americano, na NBA, porque tem uma coisa que tem em comum, por exemplo, com o Tom Brady, que o cara tem quase 40 anos, já ganhou tudo, já, entendeu? E ele tá sempre querendo mais, sempre se esforçando para mais, para ele nunca é suficiente. Enquanto a gente vê alguns jogadores de futebol que... chega como o melhor do mundo e parece que falta ambição. Sabe?
Eu lembro,
parece
o Faldão, ambição, mas sabe o que eu sinto de diferença? Foi bom você ter tocado nesse ponto, que aí eu acho o seguinte, eu acho que ninguém melhor para transformar histórias em dramas, em heróis, do que o americano. Eu não tô comparando e não tiro a tua razão do que você falou, mas eu acho assim, os caras conseguem, assim, o jogo em si foi épico, mas assim, só isso que a gente acabou de ouvir agora há pouco, o áudio, né? A forma como
criar o espetáculo, né?
Eu acho que a gente ainda está engatinhando isso. A gente está começando a aprender.
Então, mas
a gente como um todo.
Eu lembro
que a gente já teve isso, Conrado. Eu acho que antes.
Então, porque, por exemplo.
Nossa, Cacau, a primeira vez que você me chama de Conrado.
Não,
tudo bem, Cláudia.
Porque acho que tem um ponto que, por exemplo, você pega, sei lá, o Ronaldinho, o Ronaldo, eles tinham potencial para ser os maiores jogadores da história, mas parece que eles não quiseram isso.
Mas boa comparação,
o Ronaldo
que você
tinha.
Fez. Que eu cortei.
Tinha vontade.
Eu cortei a Cacau, o Ronaldo já tinha isso.
O Ronaldo tinha vontade quando criticavam ele.
Mas
ele
para pensar o que foi, então vou fazer o paralelo. O Ronaldo em 2002, lembra, vocês viveram bem isso.
Sim.
Lembra o Ronaldo em 98, o 97, lembra a temporada do Ronaldo.
Absurdo.
Lembra a Copa de 98, aquela coisa esquisita da convulsão antes da decisão. Lembra depois a lesão no joelho do cara que foi foda, que foi aquela imagem.
Sim.
E aí, quatro anos depois, o cara tá lá e ganha uma Copa sendo o cara.
Sim, aí, e um ano depois parou.
Exato.
Aí depois parece que meio que
isso não, isso não é épico? Isso
mas
não
o cara volta depois ainda, volta gordo pro Corinthians, faz, ele humilha todos
Dá
os rivais.
Dá um jeito de conseguir calar a boca de alguém.
Com algumas exceções a gente não sabe, e aí não é questão de valorizar ou não, acho que a gente não sabe, até olhando como mídia mesmo, olhando pro próprio rabo aqui, eu digo assim, a gente não consegue... contar dessa maneira. Eu acho que a gente tá aprendendo. Acho que tá engatinhando.
Mas assim, eu lembro, você falou dessa história de buscar, de dar vontade, o Faldão falou do cara não desistir, querer mais. Eu lembro uma entrevista do Tite, em 2013, quando ele ia se despedir ali do Corinthians, e ele falou assim que era um ano diferente, 2013, porque era difícil motivar os jogadores depois de terem conquistado tudo, você tem que voltar atrás e por que nós precisamos. O New England Patriots foi fazer a parada ali em Boston, e o time inteiro e a torcida tava cantando We Want Six.
Exato.
Nós queremos o sexto. Eles acabaram de ganhar o quinto. O Belichick falou que já começa a temporada cinco semanas atrás os rivais.
E o Belichick, no days off.
No days off, e a torcida canta. E os torcedores e os jogadores cantam. No, cara, porque ganhamos, ok. Daqui seis meses ele vai começar outra temporada. Sim. E eu quero ganhar de novo.
Porque senão por que você tá ali? Entendeu?
Não, e é essa ambição que partem. Eles não fazem isso porque a torcida tá cobrando. Não, eles fazem porque... eles são primeiros a se cobrarem.
Eu quero ser campeão do Super Bowl.
É o LeBron. É o LeBron. O LeBron acabou de ser campeão da NBA e falou: bicho, nosso time tá uma bosta, a gente precisa de um armador, meu. A gente da diretoria fala. Entendeu? O cara, ele vai na off-season, ele vai malhar, ele quer ficar mais magro, ele quer trabalhar no jump shot dele. E o Tom Brady e o Bill Belichick
é fazer história, não é ganhar. Ah, não é chegar e contar depois no bar quando tiver aposentado, não. Ah, ó, vovô, falar com o neto, né? Vovô foi campeão do mundo. Ah, é, você ganhou, ganhei um lá. Beleza. Ah, ok, você foi campeão do mundo. Esse cara que fala, eu ganhei 5, ganhei 6 vezes, tá aqui, ó.
Sim. E existe uma coisa no futebol americano que é... Que eu vejo mais no futebol americano, mas acredito que esteja presente nos outros esportes americanos também. Que é o amor pelo jogo.
É?
Os caras falam o tempo todo, I love football. Eu gosto, é o amor
que,
do jogo.
Disseram que a Gisele tentou convencer, né, o Brady a aposentar. E aí ele falou assim, não, mas eu tô me divertindo. Eu vou seguir.
É. Agora, não lembro quem foi que citou na redação.
Os caras,
né,
não gostam mais de futebol, que parece. Não
é, acho que foi inclusive Felipão Moeção que citou isso. Falou, cara, não é possível. Esse cara tem tudo dar certo na vida. O cara tem sorte no amor e sorte no jogo. Não é possível.
Aliás, por favor, hein? Nada daquela piada também que viralizou dos anéis, hein?
Não, vamos manter o mínimo do nível.
Vamos manter o nível aí, vai.
Não que seja um nível.
Só uma coisa aqui. Eu quero voltar no que você falou na presença do presidente lá, do dono da franquia, do Atlanta no campo.
Arthur Banks.
E aí, juntando com a história de que eu acho que a gente está aprendendo também as coisas, a contar histórias e fazer festa, eu sempre me pergunto para onde vão parar as camisas do vice-campeão. Porque isso é uma coisa que a gente está fazendo agora aqui no Brasil. O time
país
é campeão.
O
que acontece 5 minutos depois que o time é campeão? Os jogadores vestem uma camiseta, geralmente aquela Hering basicona, mas que já tem
E já está à venda no site,
ou
viu?
Ou seja, ela já estava pronta.
Quando acaba o jogo, já está vendendo no site da NFL.
Onde foram parar as camisas do Falcons?
Países, cara, países que
queimar,
necessidade.
Não, imagina se vaza isso aí.
Não, são países que vão necessidade. Se você visitar países pobres, assim, centro da África... Ásia, você vai ver camisas de times
Buffalo
que
Bills,
já...
Buffalo Bills, o Super Bowl Champions.
Você pode encontrar isso. Eles são doados para países... todo o material, boné...
Que bom. Eu achei que era reaproveitar, que eles silcavam em cima.
Não. Todo esse material é doado. Eu até brinquei no ano passado, porque eu tinha feito acho que umas 3, 4 matérias dos Panthers campeões do Super Bowl. E aí quando acabou o jogo eu falei assim, bom, então eu tô pegando essas matérias e estou doando para países em necessidade.
Você podia doar para uma faculdade de jornalismo, por exemplo. Podia doar para a faculdade de jornalismo.
Mas todo esse material vai para... Então, se você visitar algum país, você pode ver lá Atlanta Falcons campeão do Super Bowl. É 51.
Você deve ver umas 8 camisas do Buffalo Bills, mais umas 4 dos Vikings.
Agora, mas será que eles doam assim inteirinha com o desenho e tudo mais?
Não, é a camiseta.
Porque a camiseta já tá pronta.
Porque imagina pra marca, cara. Alguém vai ler e vai falar.
Sabe que eu achei
isso?
Não, mas é porque é lugar muito...
Sabe
o
que eu acho sensacional
mesmo
também de festas pós-título? Mas isso aí é só no Super Bowl. Nos esportes americanos não tem. Os caras chegam lá no pódio com a capa do jornal. Eles chegam, number one.
Isso James. É legal, né?
Porra, é tão difícil imprimir o negócio. Os caras já imprimiram.
Foi o Boston Globe que foi pra Flórida com a manchete
isso,
de derrota.
Ele tem que encerrar um pouquinho antes a edição. E olha que o jogo acabou cedo lá, né? O jogo acabou, acabou 10h30 no Texas. Quer dizer, a camisa do Brady foi roubada às 10h20.
Aliás, é verdade. Acharam a camisa ou não?
Então, dizem que pode estar no caminhão que levou o material, assim como a bola
nem
do touchdown.
Nem no eBay pode estar.
Já. Dizem que pode estar no caminhão que... Porque, lógico, assim que acabou o jogo, tudo material jogado lá e o caminhão
repetindo,
pega e sai.
O cara tem sorte no amor no jogo e uma coisa ele tem que ser zicado, tem que ter azar. Pelo menos leva uma camisa dele
e
aí
e vamos
some,
combinar,
né?
De novo, não vou cair na piada dos anéis, mas vamos combinar agora. Eu sei que o cara é dedicado, é diferente, treina pra caramba, mas pode dormir mais tarde.
Não, agora
pode
dá pra relaxar.
Um pouco mais tarde,
dá pra relaxar.
Vem pro Brasil aqui com a Gigi.
Isso, geralmente ele faz isso nas férias dele. Ele vai lá pro Rio Grande do Sul, vai andar a cavalo.
Porra, vamos aproveitar isso aí.
Depois ele vai pra uma ilha paradisíaca aí. No outro ano, o que ele fez? Ele saltou
Faça
de uma.
Aquilo que muita gente.
Ele saltou de uma cachoeira.
Gostaria de estar fazendo, porra.
Olha, os gestos de Conrado aqui são indescritíveis pra você que está aí.
Ele falou assim: vamos manter.
Italiano, né? Italiano.
Vamos manter o nível, não vamos fazer a piada dos seis anéis. Aí ele faz isso. Olha que nível.
Vamos aproveitar, né, Brasil? Que isso.
Oh, aliás, estamos... Tudo bem que estamos gravando o programa bem depois do Super Bowl, mas vale aqui o elogio ao vivo, que nem diria o outro, ao evento Football League, né? Que foi bem legal, tava bem gostoso.
Muito bom, muito
legal.
Bom.
Comida boa,
pediu o Conrado em casamento.
Pediu mesmo, mas não foi desse jeito meiguinho, não, tá? Que eu também não vou repetir porque eu tava vermelho ali da chapa. Mas fiquei mais vermelho ainda, porque não foi uma proposta assim do tipo, você não tá quer casar comigo.
Tá parecendo que tá alguma coisa indecente aqui.
Não, mas teve algumas coisas ali, mas deixa quieto. Pô, legal, vocês curtiram, foi bacana.
Muito bom, foi bom.
Foi bacana.
Mas você gostou também?
Gostou?
Gostou, comeu bastante.
Eu tava meio maluco aquele dia lá.
Imagina, tanta gente.
Foi legal, mas foi legal. Vamos fazer mais. O campeão de vendas, nós fizemos essa semana o balanço, ontem, para ser mais exato, foi o combo Hail Mary, que era o que tinha Buffalo Wings e o
Fritz Steak.
É, eu peguei esse e a Larissa pegou. A Larissa amou aquela a tortinha.
De Siri?
É. Eu também gostei muito. É, ela eu peguei os dois, eu e a Sai, a gente
dividiu.
É, então foi quando chegou a Larissa, a gente...
Vamos fazer Nossa. Mais. Aliás,
eu comia gemendo, o pessoal tava rindo da minha cara. É. Eu comia...
Vamos manter o nível, né, galera?
É.
Vocês são muito, mano. É, de comida. Gente, vocês nunca gemeram por conta de comida.
Não, não,
ah,
não.
Ah, mentira.
Não, 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 não.
Olha a frase que você falou agora.
Vocês precisam gemer, gente.
Vamos lá.
Comer é muito bom.
Vamos lá. Só falar o seguinte. O Rafael Bellatini depois testou, e eu vi nas redes sociais dele, testou aquela receita do frango com Doritos.
Pô, muito bom, muito bom. Fica,
vamos fazer uma dessa.
Fica a dica, muito bom.
Fazer uma dessa e fazer uma do... Aquele lanche que estavam servindo lá no Energy Stadium, o... Eu esqueci o nome, mas era aquele queijo quente com carne de costela.
Ah, sim, sim.
Tô pensando em fazer um próximo com esse cardápio.
Bom, bom, muito bom.
E com uma cebola frita, que é um onion rings, que fala, ah, onion rings todo mundo faz e tal, mas ela, além de ela ser empanada de um jeito que ela fica bem crocante, é, essa receita, essa eu já fiz. Você deixa ela da noite pro dia no molho de pimenta, pode até ser tabasco. Então ela fica bem picante, assim, uhum. fica legal.
Ah, só mais uma...
Se você precisar de uma cobaia,
é,
bora,
bora. Só mais uma curiosidade, né? É, o salário dos jogadores, ele é pago durante a temporada regular, né? Todo mundo recebe salário durante a temporada regular e aí chega nos playoffs e ninguém ganha salário. Então o cara tá
não
jogando...
Sabia disso, mas, por exemplo, agora até setembro ninguém recebe mais?
Não, ninguém não. recebe nada. Eles recebem por semana
é o salário
durante
anual,
as...
anual, né?
Isso, é, recebe anual. Nas 16 semanas.
Durante o ano letivo, digamos
então,
assim.
Então não somos só nós que sentimos falta, então, na volta da temporada.
É, para de pingar, né? Agora todos eles com dificuldade, arranjando o bico, fazendo aquele trampinho ali, né? É, e aí, então, quando você vai para os playoffs, você recebe, a NFL paga um cachê. Só que é para todo mundo. Todo mundo que está na lista dos jogadores que vão para o Super Bowl, pro playoff, ele recebe o mesmo valor. Então, o Brady recebe a mesma coisa que o Long Snapper, que recebe que o Panther, a mesma coisa. O Brady agora tem 34 jogos de playoff.
Nossa.
E, em média, ele recebeu $34 mil por cada uma dessas partidas. É a maior barganha da história do esporte mundial. A NFL usou o Tom Brady 34 vezes. 34, quanto vale o show, na brincadeira? $34 mil apenas ele recebendo por essas partidas em média.
Não que pra gente faria mal esses $34 mil.
Tá tudo bem.
Entende
tá
o
servindo.
Tamanho do
Sim, o salário que ele recebe, o tanto que a NFL lucra com o Super Bowl. E agora teremos, né, em breve o anel, né? A NFL dá.
É isso que eu ia perguntar.
Falando a NFL anel, dá 150 anéis.
É a NFL que dá o anel.
O Roger Goodell. Goodell vai dar o anel para 150 membros dos Patriots. Não que a galera dos Patriots não tenha falado nessa situação várias vezes.
É.
Né?
Ele foi vaiado, inclusive. Pela,
foi vaiado. Né? E foi muito legal. Outra curiosidade, né? Aqui a gente tem problema no nosso futebol. Aqui você não pode ter protesto contra a federação, você não pode falar mal do CBF, você é multado,
você
é punido, né? Quando os Patriots pousaram em Boston, o Matt Patricia, que é o coordenador defensivo...
Que é o barbudo.
Isso, o barbudo, ele estava com uma camiseta que era o Roger Goodell com um nariz de palhaço. É uma camisa que é vendida pela torcida dos Patriots. Durante a carreata lá, o Amendola estava com um boné Fire Goodell. Demito o Goodell. O Brady estava com um papelzinho, uma faixa, com aquela propaganda dele do Roger That, tipo, mandando um chupa pro Roger Goodell. E todo mundo, a torcida gritava, o Gronkowski foi no microfone em Providence e falou assim: o que vocês acham do Roger Goodell? Buu! Começou a fazer. Quer dizer...
Não, e não é só isso, né? A gente, quem tem o Game Pass, o League Pass, assiste NFL Network, né? não são poucos os casos da NFL, os caras, os tá analistas da NFL Network criticando o Goodell, né?
É.
A TV do Goodell criticando o Goodell.
É como se a CBF tivesse a CBF TV e metesse o pau no...
Simplesmente patético, assim,
porque,
imagina.
Por que não viaja, né?
Aí eu me lembro, por exemplo, da Fox, na última eleição, não essa agora do Trump, mas a da reeleição do Obama... É, a Fox, que é uma emissora republicana, é uma emissora que... Nós estamos fugindo o nome de quem concorreu com
Cruz,
o Obama.
Ted Cruz.
Não,
com o Obama foi o...
Bom, agora. Enfim...
Era John McCain, não lembro.
Era o McCain.
Exatamente, o McCain. É, nome de batata frita, já que falamos do Futebol League aqui. Batata McCain? Não? Bom, seguindo,
mais um jabá.
A Fox, que é republicana, os grandes veículos de comunicação assumem partidarismos, isso. Ainda que com isso eles tentem ser o mais
oficialmente, né?
Mas pelo menos
é melhor. Eu não, acho que
não fica essa coisa encoberta.
Joga aberto,
aqui, né?
Joga aberto.
Aqui a gente sabe mais ou menos, né? Isso. A gente interpreta. Mas e os Simpsons, que passa na Fox, tiraram o maior sarro. E eles estavam e assim.
Eles tiram sarro o tempo inteiro.
E era uma clara alusão e apoio ao Obama. E isso em nenhum momento foi censurado ou saiu do ar. Isso é, acho que a capacidade do americano de
aceitar isso.
É, respeitar.
Separar as coisas.
Exato.
Também.
E aí isso é ser democrático de fato, né? Eu sou completamente diferente de você, mas você vai ter o mesmo.
É o respeito à quinta emenda, né?
É. Agora, assim, como um todo, a gente vai caminhar aqui pro finzinho do playbook. Como um todo, o evento, assim, que mais assim que chamou a atenção de vocês? Eu de cara falo uma aqui. Falando em política, que a gente deixa mais pro pessoal do Xadrez Verbal, ótimo podcast, aliás, para saber do cenário internacional, estávamos no Super Bowl num estado absolutamente republicano.
Sim.
Mas me chamou muita atenção o respeito ao George Bush, o pai,
sim,
que entra... junto da Bárbara Bush.
Falei o coin toss ali.
Ele estava internado há poucos dias. Você vê que o estado de saúde dele já não é. Já é preocupante, né? Ele bem velhinho e tal, mas assim, o respeito do estádio todo com ele.
Existe um certo respeito com a figura
O Texas é um estado absolutamente republicano, mas eu não consigo imaginar isso aqui.
Não, existe um respeito enorme com a figura do presidente. O presidente representa o país.
É um ex-presidente.
Por mais que você não goste do cara.
Vai acabar um pouco agora.
Então, por mais que não, mas não, eu ainda acho que nesses eventos você pode ter, mas dentro desses eventos. Eu acho dificílimo você ouvir vaia, você ouvir uma situação dessa. Você pode ter gente que não vai bater palma, que não vai fazer, mas eu acho difícil ter. Tudo bem que o Trump é aquele cara que pede que você xingue
então,
ele.
Então, mas
né?
Ali o respeito é
ele tuita, haters gonna hate.
Não, mas eu digo assim, nesse caso.
Ele não se dá o respeito, não.
Nesse
como.
Caso é o respeito à instituição, não é a figura, não é o homem que
isso,
está ali. E a gente viveu na Copa de 2014
isso.
Um quadro absolutamente contrário.
Uhum.
Na Olimpíada, a mesma coisa, quer dizer, em que o chefe de Estado do país não pode se pronunciar, não pode aparecer, porque.
Mas, e agora outra coisa, né? Já são 5 jogadores dos Patriots que falaram que não vão para Casa Branca.
Exato.
Isso vai ser interessante.
Isso é legal.
Martellus Bennett, o LeGarrette Blount falou que não se sente confortável nisso.
Então, mas
o Chris Long falou que ninguém obrigou ele não quer ir.
Mas
acabou.
Isso, na minha visão, não é desrespeitar. Isso é marcar uma posição. Eu não concordo e não quero apertar a mão do cara.
Seria hipocrisia da minha parte. Sim.
Aliás, a gente estava falando outro dia na redação, né, Belata, que a partir de agora, essa tradição dos esportes americanos de visitar a Casa Branca vão chegar a um novo patamar. Porque...
Não, se o Cavaliers ganhar a NBA,
o LeBron vai. Não,
o
Chicago Cubs, geralmente o time da MLB, vai na temporada seguinte ao título. O Chicago Cubs bateu o pé pra ir em dezembro pra ir com o Obama ainda, porque o beisebol é um esporte muito latino-americano, então tem muitos cubanos lá.
E o Obama é torcedor do rival, não é?
Do White Sox.
Né?
Então, e a mulher torce, né? A mulher dele.
Então tem muito... A partir de agora vai ser complicado. E o Patriots, teoricamente, é o primeiro... campeão vigente a ter a chance de visitar.
O que está acontecendo agora, eu não lembro disso ter acontecido nos Estados Unidos, pelo menos numa história recente, das pessoas não reconhecerem o seu presidente como presidente.
Por mais
que a
eleição do George Bush tenha sido polêmica com a história da Flórida,
mas os caras iam na Casa Branca.
Não, e era o Bush, tudo bem, vamos lá, eu não via tantas coisas. É que eu vi esse tweet do haters gonna hate, né?
Então, mas nem o Bush se... nem o Bosch descia no nível do Trump.
Não, é. Não, não. O cara podia. O filho, aliás, era mais controverso, né? Do que o do
não,
que
e
o pai.
Tô falando. Eu tava citando o Bush quando os caras iam na Casa Branca, justamente o filho. Apesar de ele ter a polêmica da história ali dos Estados Unidos, da época de guerra, etc., as pessoas iam, hein?
Nós estamos ouvindo aí no fundo a Lady Gaga e o show, hein?
Muito eu não bom. Posso dizer do show, eu preciso assistir o show ainda.
Muito show. Bom, muito animal.
Gostei também. Gostei
também. Eu só gostei daquela meme que o Brady lançando e ela fazendo pegando. A recepção.
É, boa.
Disseram que ela descendo do teto, naquele momento ela tinha mais jardas aéreas que os Patriots.
Agora, tivemos um exemplo, porque o Super Bowl fica com essas manias de, no seu intervalo tem que ser alguém pop da nova geração, não sei o que. Porra, meu, o Grammy vai colocar a Lady Gaga e o Metallica, por que os caras não colocam alguém do rock pra tocar no Super Bowl faz 10 anos, no mínimo, cara? Entendeu? Então, uma coisa meio...
O próximo vai ser o Justin Bieber, né?
Ah, deve... não, ele deve ser.
Não, o Justin Bieber não vai ser.
É Minneapolis, né?
É Minneapolis, mas Justin Bieber não vai ser, não.
Aliás, Minneapolis é a terra do Juicy Lucy. Próxima temporada eu trago a receita do Juicy Lucy. É um hambúrguer recheado de queijo.
O Justin Bieber tem um problema que...
Salsichão também. Eu juro que eu tô falando sério.
Por que você tá rindo?
Porque você riu pra mim.
Você tá rindo.
O Justin Bieber é uma imagem que a NFL não quer se associar com cara de drogas. Já tem problema demais.
Deixa que a calva
lá. Ah, porque imagino que os artistas que tocam no Super Bowl nenhum.
Não, mas nenhum tá assim tão evidente que tá tendo, se envolvendo em merda.
Você quer falar do salsichão?
Fala
do
salsichão, cara. Eu nunca ouvi a Cacau falar de...
cerveja.
Ah, legal.
Nunca ouvi a Cacau falar do salsichão injetado.
É muito famoso
injetado.
Lá em Minnesota.
Boa.
Mas esse hambúrguer recheado de queijo, se você vai na França, eles chamam de cordon bleu, né?
É, mas é diferente, cara. É difícil explicar sem mostrar. Ele é mais juicy. Ele é mais juicy.
Que bom que ele juicy. Tá falando do salsichão.
O salsichão injetado,
não,
hein?
O salsichão não é. Só voltando no tom político, eu lembrei de uma outra coisa. Os intervalos, que essa foi a primeira coisa que eu quis assistir na segunda-feira de manhã, os breaks lá dos Estados Unidos, né? Aquela coisa e tal. Teve os lançamentos de filmes que a gente comentou aqui, mas teve muito tom político nas mensagens.
Airbnb,
né?
Teve um comercial
Airbnb. O Airbnb é muito legal, que dá pra você ver no Face do Airbnb.
Da Budweiser foi também.
É. Agora, o que eu achei mais sensacional, eu não lembro o nome da empresa, porque de fato não é uma dessas globais, assim, pelo menos eu não conhecia. É uma que só mostrou o início do filme. O filme tem 5 minutos. Mas no break do Super Bowl eles mostraram 1 minuto e meio. Eles compraram 1 minuto e meio pra mostrar a história. De uma moça com a filhinha.
Isso.
Ela acordando, ela tipicamente mexicana, o rosto, né, os traços. E aí você viu o filme completo no YouTube.
Com saudade do ex-marido, né?
É. E ela vai... Preciso lembrar depois de colocar o link aqui na página da Central 3. Aí a trajetória toda, ela e a menina tentando fazer a travessia, mas em nenhum momento citando textualmente México e Estados Unidos, mas fica claro que é isso. Coiotes. No caminho, a menininha vai pegando retalhos. Ela chama atenção, ela pega um pedaço de plástico, um pedaço aqui, um pedaço aqui e tal. Quando ela chega na travessia, tem um muro. Ali já está o muro. A menininha fica decepcionada e tira da mochila, ela com os retalhos, ela fez uma bandeira dos Estados Unidos. Então é super emocional assim o vídeo. E quando abre a porta, e aí tem a mensagem bem típica americana, né? Porque quando abre, tem um portão no meio do muro, abre e entra uma luz. Como se eles estivessem indo pro paraíso, entendeu? Nos Estados Unidos.
É 84 Lumbers.
É isso aí.
84
Lumbers. Mas aí a mensagem é muito foda, que é do tipo assim, pra quem quer ter sucesso. Sempre fomos a terra da oportunidade, ou não podemos fechar a porta para a oportunidade. Bem legal. Bem legal mesmo.
Bem legal.
Vamos caminhar aqui pro finalzinho. Tem vinheta, ó. Tem vinheta, ó. Se liga.
Translating the game. Traduzindo o jogo. Translating. Traduzindo. Translating the game. Traduzindo o jogo.
De novo, como se trata do último episódio da temporada, eu ia sentir falta da moça do Google. O que eu coloquei como traduzindo? O que vem aí na off-season? Porque estamos todos carentes. Vem aí já o primeiro domingo sem NFL. Agora, só em setembro para a temporada regular.
Mas a gente não volta só em setembro.
Não, espero que não. Agosto para para a pré-temporada.
Julho começam os treinos.
Mas assim, um calendáriozinho, o que vai acontecer a partir de agora?
Off-season, uma coisa...
A data inicial do ano da NFL é dia 9 de março.
Sim, e aí começa o período de free agency, é bem legal.
Isso, 9 mas de março começa o free agency.
É, alguns acordos já vão sendo fechados um pouco antes, mas ele só pode ser oficializado a partir de 9 de março.
Dia 28 temos o Combine. Que é o show de talentos.
28 de
fevereiro.
Março.
Não, 28 de fevereiro.
E essa off-season só pra. Por exemplo, vai estar bem agitado. Vai estar.
Sim.
Com certeza a gente vai ver.
Os Patriots tem muitos
bem...
caras.
E abril tem o draft, isso é bem legal.
Então é assim, 28, Combine, que então, é o show de talentos.
O que é o Combine? O cara que tá desempregado fala...
Não, o cara tá saindo da faculdade,
tá.
Ele quer entrar, ele quer ser draftado, ele vai lá pra mostrar.
Isso.
Mas então corre, passa...
Também tem gente que já saiu da faculdade antes, né? Que não foi draftado e quer
voltar... mas você tem que ser convidado. Sim. Então geralmente são os caras da...
Mas as estrelas do college não precisam passar pelo Combine.
Sim, passam, principalmente elas.
É aí a avaliação final, entendeu?
Tá, são 300 convites... De jogadores que vão passar pelo
eles fazem ali aquele pique de 40 jardas, fazem o
bench press,
o pulo ali pra ver quanto
e
cara
isso
cheia.
Tem dono de, enfim, técnico.
Sim,
todo mundo
manda
o
representante.
O Belichick é que ele vai todo ano lá.
O Bill Belichick vai lá, vai no Senior Bowl, vai, manda gente pra assistir. Então esse é o oficial, porque nós temos outros combines... regionais, né?
Que então, dia 28 começa. Esse
isso,
é o primeiro.
A ESPN, acho que dos Estados Unidos, até exibe ao vivo, assim.
Sim, o NFL Network passa, todo. É bem legal. E aí, dia 9 de março, tá livre. Quem, acabam os contratos, né? Chega ali no final. Quem vira free agents, quem tá no mercado, quem tem mais contrato, pode ser negociado. Então, todo mundo sai atrás de todo mundo. Ninguém é de ninguém. É, então, um pouquinho antes você tem que divulgar quem vai ser o seu franchise, né? Quem você vai colocar aquela tag. Fala, esse cara é meu, ninguém negocia
ninguém pode
com
pegar.
Ele. Isso. E aí depois começa, aí no fim, em abril
o draft.
Tem o draft. E aí começam os treinamentos, né? Que os jogadores foram draftados, eles já podem participar de alguns camps.
Os camps começam quando, efetivamente?
Em junho, meados de julho, só, que aí. E ainda é assim. Os times que contrataram um treinador depois do fim da temporada 2016, eles podem fazer alguns treinamentos antes dos outros, né? Organizar alguma coisa, que não é obrigatório o cara ir ou não. E aí em julho, meados de julho, vai começar o training camp. Só que 7 dias antes, só podem chegar calouros. Então são 7 dias, uma semaninha só com calouros, para depois chegar a galera veterana.
Ai, 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 vai demorar, hein? Mas apesar que tá tudo voando, cara.
Ah, passa rapidinho.
Já tá aí, o
quando
ano vai começar.
Quando a gente vê, já acabou. Estamos na semana 15 da temporada.
O ano vai começar, daqui a pouco começa a Libertadores. Não pra todo mundo, né? Deixando claro, mas daqui a pouco começa a Libertadores.
Ah, quase ano... todo mundo, 40 times.
O ano vai ser mais legal ainda.
Mas tá quase, viu? Tá mais fácil conseguir uma vaga pra Libertadores do que no playoff da NFL.
Então vamos para as nossas considerações finais.
Começando, né?
Two Minute Warning. O jogo está perto do fim.
Começando, Faldão, eu ia ler umas mensagens aqui que
muito
a gente
bom,
recebeu.
Sempre bom.
O Carlos Breno, ele escreveu aqui, falou que estava viajando. Ele estava sem o playbook desde a edição 5. Aí ele ficou feliz pra gente ter lido a mensagem dele. Mandou uma hashtag mãe, tô no playbook. O Léo Gomes, obrigado por discorrer sobre o meu comentário no site. Comentarei de novo no post da Central 3 sobre como os centers serão decisivos. O Léo foi aquele da polêmica que falou de quem é maior.
Petrovic é maior que Michael Jordan.
Isso.
O Rui Alves aqui tinha me perguntado de manhã. Falou, e aí, não vai ter o playbook na semana na Central?
Tá tendo.
Abraço, Rui.
André Bueno, acabei de conhecer o podcast. Muito bom. Pena ter descoberto apenas na última semana da temporada, mas parabéns ao time. Eu respondi aqui pro André. Falei que a gente ia fazer mais esse e que a gente não pararia, né? Nós vamos ter, não com a mesma frequência semanal, mas a gente vai discutir aqui temas para voltarmos. Óbvio, se o Leandro e a mim quiser, a Central 3 abrir esse espaço.
Se vocês pedirem, só se vocês pedirem.
Isso.
Vocês querem?
Isso.
Ele quer dinheiro?
Manda a hashtag.
Vocês querem playbook?
Tá tendo. Queria pedir para vocês aí uma, mesmo assim, consideração final, no sentido assim de que, do que marcou dessa temporada, o que vocês querem deixar aí como mensagem dessa temporada em que o Patriots faturou o quinto título. Eu não consigo mais falar quinto anel sem olhar para Cacau e rir. Faturou o título dessa maneira tão espetacular. E de agradecimentos também. Vai, começa contigo aí, Faldão.
Comigo. Bom, primeiro agradecimento principalmente para você, Conrado, que idealizou isso aqui. E para todo mundo que tá fazendo programa com a gente. Agradecimento de Central 3 por deixar a gente ter esse espaço. Ao Yamin por estar aqui
aturando a gente.
De um assunto que ele tá começando a gostar, hein?
Tá gostando.
Tá começando a gostar. A Cacau também, que nem sempre pôde estar presente, mas a partir da próxima temporada já vai, a gente vai dar uma vaquinha, fazer um plano de saúde pra ela aí.
Muito obrigado.
Obamacare.
Obamacare. Cacau Cares. E Belata também, a gente discute diariamente lá na redação e tem a oportunidade de discutir com mais gente, né? Às vezes a gente discorda, às vezes a gente concorda, então é legal discutir com mais gente.
Mas é mais legal discordar.
É mais legal discordar do Belata.
É muito mais
sem
legal.
Sem dúvida. Às vezes eu posso concordar, mas eu falo que eu discordo só para discordar.
Pode ser legal.
Polêmica.
E é uma oportunidade legal, um espaço que a gente tem aqui. Acho que, assim, na verdade, você falou qual ponto essa temporada te marcou. Acho que o ponto que mais me marcou, na verdade, foi o playbook. Porque é uma coisa
que legal.
Inédita que a gente está fazendo. E a gente está vendo aos poucos aí a galera participando, tendo uma recepção, né, legal da galera que ouve. E espero que a gente continue mais pelas próximas temporadas aí.
Você, Rafa, vamos continuar assim.
Ah, eu vou fazer minhas as palavras do Faldão também, agradecendo a todo mundo que acompanhou o playbook. Ideia legal pro canal, agradecer o convite de fazer um programa. Tô com vontade de falar no microfone fazia tempo, vontade de voltar a falar. E falar de NFL, que é tão legal e, pô, marcante, cara, são tantas coisas. Esse Super Bowl, ele meio que monopoliza, né? Primeiro porque tá fresca a memória na cabeça de todo mundo. Foi uma coisa incrível, mas a gente tem que lembrar daquela reta final do Aaron Rodgers, que foi espetacular, incrível o que ele fez. Toda a temporada do Atlanta Falcons, o Matt Ryan on fire que tava, o Ezekiel Elliott correndo como não se imaginava. Eu até acho que ele merecia mais o prêmio de Rookie of the Year do que o Dak Prescott. Foi tudo muito legal. A temporada ela é legal e eu acho que é isso que forma a NFL tão interessante, né? Porque ela passa pela nossa vida muito rápido, né? Então você tem que aproveitar aquele instante e a gente sabe que agora a gente vai demorar 6 meses e a gente vai sentir saudade. Acho que tudo que a gente sente saudade a gente acaba gostando mais. E é o caso da NFL. Pô, espero muito em breve a gente voltar aqui pra falar disso tudo, porque não acaba a temporada, tá? Acabou o jogo. Agora, pra quem começou a acompanhar mais a NFL, é uma das épocas mais legais. Até pra quem torce, principalmente porque eu brinco com quem torce pra quem torce pra time ruim é melhor ainda. Porque você.
Mim.
Não, eu pontei geral. Não, assim,
apontou,
pontei...
Pode apontar pra mim.
Pra quem torce pra time ruim, porque é a época que te permite sonhar. É a época que você vê no free agent assim, pô, meu time tá bem e, pô, draftou esse cara. Ah, o ano que vem a gente vai e dura até a semana 1. Mas permite que você sonhe. E é legal você acompanhar isso aí, a montagem de um time. Pra quem tá querendo aproveitar mais a NFL, acompanhar a montagem, ver o que falta, ver o que seu time precisa, onde ele foi buscar, é uma das partes mais legais que tem.
Boa. Cacauzinha.
Realmente é uma das partes mais legais. Eu lembro da temporada passada que eu tive uma satisfação na off-season de ver que a defesa daria certo dos Giants, por exemplo, e deu realmente. Mas, gente, eu queria agradecer muito a vocês, você e Conrado pelo convite, e a mim por estar aqui com a gente. Vocês dois são parceiraços que eu gosto muito. Eu nunca tinha feito nada do tipo. Eu tô completamente apaixonada pelo podcast. Espero que a gente continue por muito tempo. E eu acho que o que mais me marcou nessa temporada, nem sei se o Belata vai lembrar. Antes de começar a temporada, a gente tava falando da suspensão do Brady, e ele montou uma linha pra mim, falou, ele vai ficar esses 4 jogos fora, mesmo que a gente perca esses 4 jogos, aí ele mostrou o calendário, mostrou tudo.
Falou
falei,
que
então,
ninguém
eu
não
acho...
ia classificar?
Não, ele falou que New England poderia ganhar o Super Bowl. No, antes de começar a temporada.
Tá vendo antes.
Ah, mas isso é fácil, todo, faz 15 anos que
tá
eu falo
vendo
isso
antes.
Também, pô, tô acertando.
Mas é que tava todo mundo
mostrando.
Falando da suspensão do Brady, de que ia descarrilhar, e na verdade deu até mais certo, talvez. Então,
Brady ficou descansando com um mês.
Ele
descansou um mês e chegou pra temporada. Por isso que ele tinha fôlego no Super Bowl.
Você falou exatamente isso, ele vai descansar um mês. Teve mais fôlego até o fim.
Obrigado, então, Godel.
Muito obrigada, gente, foi bem legal.
Boa, é muito legal dizer assim que a proposta do Playbook, como a gente sempre falou, né, bate sempre nessa tecla, é que é para atingir a todos os fãs. Eu espero que você que manje muito, que saiba muito de NFL, não se ofenda com algumas perguntas que a gente faz, e eu faço mesmo o papel aqui do idiota mesmo. Quando a gente estava desenhando o formato, né, o Bilatini até usou uma expressão boa, NFL para colorir. A gente está tentando andar nas duas direções. Isso. Não pode ser também tão leigo, mas também não
por
dá para
ser... Por isso que rola as flags, né?
Então, exatamente, por isso que rola as flags. E é muito legal ver, e aí não é o playbook, mas é o todo, né, como o esporte está crescendo. Esse ano... recorde de audiência na televisão, né? Nas duas televisões que transmitiram, as duas emissoras, o Esporte Interativo e a ESPN, divulgaram dados aí mostrando que teve muito interesse, o jogo ajudou muito, mas a gente vê cada vez mais. E uma coisa muito legal, e a gente aqui faz para todo mundo mesmo o podcast, o crescimento também no público feminino.
Sim.
São muitas páginas, eu gostaria de lembrar de todas, mas eu lembro do NFL de Bolsa.
Tem a Luluzinha.
Que mostra que o esporte está alcançando mesmo cada vez mais gente. Isso é muito legal.
Muito legal mesmo.
Playbook quer humildemente e modestamente fazer parte desse grupo de conteúdo e de coisas que você pode consumir desse esporte que é tão legal, que é o futebol americano. Repito o agradecimento ao Yamin, ao Chico Patti, ao Paulo Júnior, pessoal que toca a Central 3 e que sempre nos recebeu aqui de forma carinhosa. O Playbook dá essa pausa na primeira temporada, mas daqui a pouco a gente já volta. Certo? Com mais uma temporada. Muito obrigado a todos e até a próxima.